desceu sobre o país e o povo até pensou que já era...
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 a primeira edição ao vivo desse ano do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o magistrado André Carias de Araújo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre métodos de solução de conflitos, como a mediação e a conciliação. O doutor André vai explicar para a gente mais especificamente as mudanças que foram trazidas pelo novo Código de Processo Civil para a aplicação da mediação e também da conciliação. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor André. Bom dia, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite feito, Jéssica. Muito obrigado.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste a mediação e a conciliação?
Claro. Antes de responder essa pergunta, Jéssica, é importante fazer um esclarecimento. Disputas e controvérsias são comuns e recorrentes em relações interpessoais e apresentam um efeito potencialmente comprometedor das relações. Por demandarem considerável atenção, é importante dispensar-lhes o tratamento adequado para evitar prejuízos à interação produtiva entre pessoas ou instituições. E aí, o que vem a ser esse conflito, Jéssica? Em sentido amplo, conflito representa desentendimento, oposição de interesses, sentimentos e ideias. No limite, retrata também briga, confusão e desordem. Embora predomine referências negativas ao conflito, há quem veja, com certa razão também, uma oportunidade de melhoria que abre caminho para mudanças e transformações das perspectivas. Mas como resolver, solucionar esses conflitos? Constatada, então, a potencial ocorrência de situações controversas, é importante conhecer os meios disponíveis para abordar impasses verificados nas relações conflituosas. É preciso reconhecer nessa dinâmica dos conflitos, porém, que nem sempre é possível finalizá-lo por um ato isolado, Jéssica. Muitas vezes ele tem mais de uma etapa e acaba sendo efetivamente superado após uma série de experiências dos envolvidos, não só por um ato único. Assim, ante as peculiaridades das disputas e as condições dos envolvidos, métodos diversos podem contribuir para o encontro da alternativa apropriada. E que métodos seriam esses, Jéssica? O acesso ao Poder Judiciário é tradicionalmente considerado a via natural de enfrentamento dos conflitos. Mas existem outras alternativas, conhecidas como meios alternativos de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação. Verdadeiras técnicas de autocomposição, ou seja, em que os próprios interessados no conflito, com a ajuda de um terceiro imparcial, alcançam a solução para a determinada controvérsia. Esclarecidas essas ideias, agora sim podemos definir o que é conciliação e mediação, Jéssica.
Sim.
Na conciliação, um conciliador, mediante atividade de escuta e investigação, auxilia as partes a celebrarem um acordo, podendo expor os pontos fortes e fracos de cada uma das posições dos envolvidos e propondo um acordo. Isso na conciliação. Já na mediação, um mediador, alheio ao conflito, auxilia as partes no conhecimento das diversas origens do litígio, fazendo com que elas próprias, após esse conhecimento ampliado, proponham soluções para os seus litígios. Esses são os conceitos, então, Jéssica.
E, doutor André, o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais benefícios dessas formas de solução de conflitos?
De início, Jéssica, é importante afastar a ideia comum de que conciliação e mediação são mecanismos que se prestam exclusivamente a resolver ou solucionar conflitos, assim como um meio de desafogar o judiciário. Não é só isso. Na verdade, essas são consequências que podem advir da aplicação adequada das referidas técnicas da mediação e conciliação. O ponto principal é que tais mecanismos, em especial a mediação, consistem em ferramentas capazes de promover a transformação do conflito, assim como proporcionar o aperfeiçoamento do acesso à justiça por meio do uso de uma linguagem própria, do diálogo. A mediação possibilita a transformação da cultura do conflito em cultura do diálogo, na medida que estimula a resolução dos conflitos pelas próprias partes. Para entender um pouco melhor, Jéssica, essa situação, deve-se verificar claro, deve ficar claro que quando o juiz decide o pedido procedente com relação a uma das partes, sempre estará gerando uma satisfação para outra parte, total ou parcialmente. Não há como fazer mágica. É o chamado ganha-perde. Uma pessoa ganha, a outra parte perde. E isso traz como consequência um desequilíbrio no relacionamento dos envolvidos. De outra forma, já na mediação e na conciliação, que são formas de autocomposição, como eu disse, estas objetivam a solução do conflito por iniciativa pura e simplesmente pelas próprias partes. Assim, são as partes que fixarão os pontos divergentes, a problemática e, principalmente, as medidas alternativas para a solução desses problemas. Nesse contexto, Jéssica, pode dizer que tanto a conciliação como a mediação buscam, na verdade, o conhecido ganha-ganha e não o ganha-perde que acabamos de falar.
As duas partes ficam satisfeitas.
Ficam satisfeitas. O que ocorre esse ganha-ganha? Porque se tenta chegar a um acordo benéfico para todos os envolvidos, portanto, né? Não só alcançando o interesse de uma única parte. Além disso, outro benefício, importante mencionar, que tanto a conciliação como a mediação buscam fomentar o protagonismo das partes. Valoriza a autonomia da vontade das partes e contribui para sua adesão mais firme em relação ao conteúdo do que foi pactuado. A mediação torna exequível o tratamento do conflito real. E explicando isso, muitas vezes os litígios levados ao judiciário são os aparentes, a ponta do iceberg, como diz a sabedoria popular. A sentença prolatada, em alguns casos, por um juiz, por cuidar apenas de parte da desavença, ou conflito chamado aparente, não será capaz de mitigá-la, propiciando assim que novos e mais problemas surjam e abarrotem o judiciário de processos. Por sua vez, com a mediação, que proporciona um restabelecimento do diálogo entre as partes, o conflito real, e não aquele aparente, aparece e pode, enfim, ser trabalhado e dirimido adequadamente. Existem outros benefícios, Jéssica, que a mediação e a conciliação trazem, mas diante do limite de tempo, vou... Esses são os principais, vou limitar esses.
Doutor, o tema da nossa entrevista hoje é a conciliação dentro do novo CPC. Mas antes da gente falar para os nossos ouvintes especificamente sobre essas mudanças trazidas pelo novo código, o senhor poderia explicar para a gente, em linhas gerais, qual é a importância desse novo código para a comunidade jurídica e também para a população?
Jéssica, o Código de Processo Civil é a lei que define a tramitação de uma ação na Justiça, estabelecendo prazos, tipos de recursos, competências e formas de tramitação. Suas regras se aplicam e geram reflexo não apenas nas demandas de natureza civil, mas igualmente nas questões trabalhistas, eleitorais, administrativas e até mesmo penais, Jéssica, nas quais o CPC se aplica subsidiariamente. O código que está em vigor data de 1973. Com o intuito de modernizar e agilizar o desenvolvimento do processo judicial brasileiro, foi sancionada a Lei 13.105 de 2015, que é o novo CPC, e que traz importantes mudanças no cotidiano daqueles que militam no judiciário e também dos jurisdicionados, estes os verdadeiros destinatários da atividade judicial. O novo código, nessa senda, que entra em vigor em março deste ano, vem enfrentar três grandes problemas do judiciário: a demora, a dificuldade de acesso do cidadão à justiça e o grande número de processos. O novo código pretende agilizar o sistema judiciário brasileiro e torná-lo mais acessível para a população. Atualmente, há mais de 100 milhões de ações tramitando no judiciário, Jéssica. Quase um processo para cada dois habitantes. E as ações levam, em média, 10 anos para serem concluídas. Nessa perspectiva, o novo código fortalece as jurisprudências, que são as decisões dos tribunais sobre assuntos semelhantes, bem como a possibilidade de conciliação entre as partes. Qualquer ação judicial, assim, nesse sentido, vai ter primeiro uma fase de tentativa de acordo, Jéssica. Além disso, segundo a nova lei, todos os tribunais terão um centro de solução consensual de conflitos, o chamado CEJUSCS. No novo código, pode-se concluir assim, valoriza a compreensão, o esforço pelo consentimento, pelo consenso, como forma de resolver pacífica e naturalmente os litígios. De maneira geral, essas são as linhas do CPC, do novo código, melhor dizendo, no que diz respeito à conciliação e mediação e mais relacionado ao nosso tema, Jéssica.
O tema do programa da Mapar de hoje é a mediação e a conciliação dentro do novo CPC. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do juiz André Carias de Araújo. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor André, agora falando especificamente sobre a conciliação e a mediação no novo Código de Processo Civil, o que o novo diploma trouxe de novo nesse quesito?
Pode-se dizer, Jéssica, que o novo Código aborda a matéria acerca da conciliação e mediação a contento, suficientemente. Já no início do Código, afirma-se que a conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O novo Código trata da imparcialidade do conciliador e mediador, que consiste no dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando que os valores e os conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho. Além disso, merece destaque a confidencialidade prevista no novo Código, que se estende a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das próprias partes envolvidas no conflito. Em paralelo ao novo Código, Jéssica, é importante mencionar que foi sancionada a Lei da Mediação no ano passado, a Lei 13.140 de 2015, que estabelece que poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior de alguma instituição reconhecida pelo MEC e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, que serão criadas essas escolas, algumas já criadas, inclusive. Além disso, o novo Código, voltando a falar das novidades, prevê que os tribunais criarão e manterão o cadastro atualizado dos mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial. Além disso, a remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos próprios tribunais e custeada pelas partes. Será previsto, portanto, uma retribuição financeira pelo serviço prestado. Nesse cadastro que os tribunais criarão, constarão dados como a área de atuação do profissional, número de audiências e acordos realizados e grau de satisfação das pessoas envolvidas na mediação. A previsão que esse cadastro possua essas informações também. Nesse aspecto, deve-se esclarecer que a mediação pode ser agregada a qualquer profissão que se fundamente em uma ética compatível, Jéssica. A exemplo do advogado, do psicólogo ou até mesmo de um médico, por exemplo.
Sim.
São essas as principais novidades trazidas pelo novo Código.
E, doutor, essa lei sancionada, ela delimita bem o papel do conciliador e do mediador?
Em primeiro lugar, o novo Código inova ao prever uma seção destinada a mediadores e conciliadores judiciais. No Código anterior, a expressão conciliador só aparecia em um único dispositivo. Agora tem uma seção própria para eles. E como está prevista a atuação do conciliador, Jéssica? Veja, o conciliador pode expor vantagens e desvantagens das posições sustentadas pelas partes, propondo saídas alternativas para a controvérsia, sem, porém, forçar a realização dos acordos, obviamente. A conciliação, de acordo com o novo Código, é um meio recomendável preferencialmente para abordar conflitos ligados a relações episódicas, de um único ato, que não levam em conta questões subjetivas. Por exemplo, uma pretensão indenizatória por acidente de veículo. Seria um exemplo típico de aplicação de conciliação, Jéssica. No caso, preferencialmente, significa que mesmo em situações episódicas, pode-se utilizar a mediação, não exclusivamente. Mas recomenda-se a conciliação para esses casos de situações de um único ato, um único episódio. Já o mediador prevê o novo Código que a mediação é um meio consensual de abordagem de controvérsias em que uma pessoa isenta e devidamente capacitada atua tecnicamente para facilitar a comunicação e propiciar, melhor dizendo, que os envolvidos no conflito possam, a partir da restauração do diálogo, encontrar formas produtivas de lidar com as disputas. Em conflitos sobre relações continuadas, costuma ser mais eficiente a mediação, porque nela soa trabalhados pontos importantes do vínculo entre os envolvidos, de modo que eles possam engendrar, construir saídas conjuntas para os impasses. Exemplo, melhor para ficar mais claro, uhum. Jéssica, as questões afetas ao direito de vizinhança e também da área de família. Como são situações continuadas, controvérsias que envolvem relações continuadas, indica-se a mediação nesses uhum. casos e não a conciliação.
Doutor André, nós sabemos que atualmente o grande problema do judiciário é o congestionamento resultante do grande número de processos. Essas mudanças, elas vão contribuir para amenizar esse problema?
Com certeza. A grande expectativa é que essas mudanças reduzam a quantidade de processos que se arrastam na justiça há muitos anos. O objetivo da nova lei é realmente estimular a autocomposição. Uhum. Contudo, Jéssica, o novo código não conseguirá, de forma isolada, resolver o problema do afogamento do Poder Judiciário. Devem ser adotadas várias outras medidas para diminuir o número de processos. Nesse sentido, deve-se sair de uma cultura de litigiosidade, por exemplo, e ir para uma cultura de pacificação. Esse é um ponto inicial fundamental uhum. para que as coisas comecem a mudar. Apesar das dificuldades da prática, o novo código, quanto ao intuito de promover a composição dos conflitos, está alinhado com as mudanças que precisam acontecer urgentemente no país, Jéssica. A sociedade brasileira atual precisa de um poder judiciário ágil, eficaz e em conformidade com o judiciário de grandes economias mundiais. Muitas vezes os processos são desnecessários e uma conciliação tem o poder de colocar fim a uma longa demanda, cabendo a cada um fazer a sua parte. É isso.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz André Carias de Araújo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a mediação e a conciliação no novo CPC. E, doutor, outro método de solução de conflitos que visa desobstruir o judiciário é a arbitragem, não é mesmo? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste a arbitragem?
Claro. A arbitragem consiste num mecanismo privado de solução de litígios que se encontra regulado por uma lei, que é a Lei 9.307, de 96, Jéssica.
Uhum.
A arbitragem é considerada um meio alternativo e heterocompositivo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou demais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada estabelecida pelas partes para exercer essa função, decidindo com base em tal convenção sem a intervenção do Estado, tendo a decisão idêntica à eficácia da sentença proferida pelo Poder Judiciário. Então, o que uhum. o árbitro decide é a mesma coisa que uma sentença poderia decidir também.
Uhum.
Tem a mesma validade, vamos dizer assim.
Sim.
A arbitragem trata-se de um instituto que desempenha importante papel no cenário econômico nacional. Muitas uhum. empresas atualmente já se utilizam na arbitragem para solucionar conflitos entre empresas e clientes e assim por diante. Então, ao invés da pessoa se dirigir para o Poder Judiciário, a pessoa contrata um árbitro ou já se prevê num contrato antecipadamente que eventual controvérsia será solucionada por meio da arbitragem. E aí esse árbitro, então, com a mesma força de uma sentença judicial, vai definir o conflito de interesse daqueles envolvidos no conflito.
Uhum. Doutor, o senhor poderia falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência pessoal como magistrado lidando com a conciliação e com a mediação?
Claro, Jéssica. Veja, atualmente eu desenvolvo minhas atividades no Núcleo de Conciliação das Varas de Família e Sucessões de Curitiba.
Uhum.
Nós atendemos ali no núcleo recebemos os processos das 8 varas de família de Curitiba, tentando realizar acordo nesses processos que estão em trâmite nessas varas. Além disso, ali no núcleo de conciliação, nós também atendemos de forma pré-processual os casos de assistência judiciária ou de justiça gratuita, os casos que as pessoas se adaptam a esses conceitos.
Uhum.
E ali, se houver um consenso já antecipado entre as partes, nós já resolvemos ali de forma pré-processual. Antes de iniciar uma ação, a gente já resolve esse conflito ali consensualmente e eu mesmo homologo esses acordos pré-processuais e aquilo fica valendo entre as partes.
Uhum.
Então, é esse o trabalho atualmente que eu desenvolvo ali. Paralelamente a isso, nós desenvolvemos no Núcleo Conciliação a chamada oficina de parentalidade. O que seria essas oficinas? As oficinas surgiram no ano de 2015, aqui no Curitiba. Eu iniciei esse projeto com base num projeto inicial do Conselho Nacional de Justiça.
Uhum.
Já atendemos cerca de 400 pessoas no ano passado. E ali, antes das pessoas se dirigirem às audiências de conciliação e mediação das áreas da área de família, as pessoas, principalmente aqueles conflitos que envolvem parentalidade, que envolvem questões de guarda, de pensão alimentícia, etc., de filhos, essas pessoas são encaminhadas para a oficina e ali elas recebem várias informações, várias técnicas de passar melhor por esse período do divórcio, conflituoso período do divórcio. Então, uma psicóloga atua comigo, a Edna Paris,
uhum,
e uma estudante de psicologia, a Viviane Zanco. E juntos, nós três, tentamos orientar as partes, passando conselhos, passando orientações, passando técnicas, orientações, de passar por esse período do divórcio.
Sim.
Sem prejudicar o relacionamento com os filhos. Então, são técnicas que são ministradas ali. Não é um aconselhamento jurídico,
uhum,
e sim mais no sentido de orientação, de estratégia. Então, fazemos isso ali no Núcleo de Conciliação também. E aí, desenvolvemos esse trabalho. Hoje, atualmente, nosso índice de conciliação gira em torno de 70% dos acordos ali que buscamos fazer. E sempre estamos tentando ampliar, melhorar a eficiência do nosso trabalho com atualização, com o preparo dos conciliadores que atuam no núcleo, com treinamento. E já faz 3 anos que eu estou ali desempenhando essa função, junto ao núcleo de conciliação, por intermédio de um convite que me foi feito pela desembargadora Joice Camargo,
uhum,
que incentiva e nos dá todo o apoio necessário. E ali, então, eu venho desenvolvendo toda essa estratégia de visualização do conflito por essa nova perspectiva da conciliação, mediação e de práticas restaurativas, eu venho colocando em prática ali nesses últimos anos.
Doutor André, só para a gente finalizar o nosso programa, quem tiver interesse em conciliar o seu processo, pode procurar o judiciário?
Com certeza. Veja, na área de família, hoje, as pessoas que já têm processo nas varas de família de Curitiba,
uhum,
podem, através dos seus advogados, simplesmente fazer um pedido.
Pela conciliação.
Pedindo para que seja remetido o processo para o núcleo de conciliação e que seja feita uma tentativa de conciliação. Isso é muito,
uhum,
simples. As conciliações também podem ser feitas nas varas, mas isso fica a critério dos advogados. Pedir para que seja encaminhado para o núcleo ou ali nas próprias varas. Para quem não tem processo ainda, mas que já possui um acordo mais ou menos estabelecido com a outra parte, na área de família,
uhum,
e a pessoa se encaixa naquele conceito de justiça gratuita, que é um conceito aí específico. Em geral, pessoas que... Esse conceito,
uhum,
é flexível.
Sim.
Mas, em geral, pessoas que ganham até 2 a 3 salários mínimos podem se encaixar nesse conceito. Essas pessoas podem se dirigir até o centro de atendimento, que fica na frente da Prefeitura de Curitiba, na Avenida Cândido de Abreu, número 830. E ali, nós celebraremos esse acordo, chancelaremos esse,
uhum,
acordo, eu homologarei o acordo e aí distribuirei para uma das varas, depois é distribuído para uma das varas de família, esse processo é arquivado lá, vira-se um processo, é arquivado,
uhum,
lá. E aí fica resolvida a questão das
bem
partes.
Bem rápido.
Muito rápido,
uhum,
na hora feito isso, atendemos na hora, desde que a pessoa possua todos os documentos,
sim,
necessários. Fazemos isso imediatamente. No próprio dia, as pessoas já saem com todos os documentos necessários.
Doutor André, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, a oportunidade e a paciência dos ouvintes. Muito obrigado. Bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!